e com a inflação que daí provém, inflação em valores como não víamos desde que eu não tinha ainda idade para votar. Mas temos também razões de facto, eu, os senhores deputados, os portugueses, incluindo a Ana, razões para confiarmos que, mais uma vez, juntos, seguimos e conseguimos. E este Orçamento do Estado para 2023 dá-nos estas razões. Razões fundadas num forte sentido de estabilidade que os portugueses, justamente pelo exercício soberano do voto, privilegiaram face ao ruído do voto abaixo, que felizmente ganha mais microfones do que votos. Razões também expressas no compromisso transparente e responsável que este Orçamento celebra entre quem governa e quem é governado. E, sobretudo, razões sentidas na nítida confiança que este Orçamento do Estado para 2023 deposita em Portugal e nos portugueses. E se encontrarmos essas razões para seguirmos, conseguirmos e assim cumprirmos o que prometemos aos portugueses em todas as áreas governativas, encontrámo-las de forma cristalina e sem nenhuma poluição no orçamento que caberá ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática cumprir em 2023. Já foi tempo em que o discurso sobre o ambiente, o clima e a energia ou era coisa de técnicos ou era coisa de jovens que nos alertavam para estas temáticas. Hoje é coisa minha, é coisa vossa, é coisa da Ana, porque deve ser coisa mesmo de todos. Isso não diminui nem por um segundo a nossa responsabilidade de quem governa, como de quem apoia o governo, em estar à altura desta centralidade. E é com muita honra que aqui recordo a força com que o Orçamento do Estado para 2023 reforça a centralidade do ambiente e da ação climática para a nossa vida comum. Uma centralidade expressa nos mais de 5 mil milhões de euros que traz de investimento de todos os portugueses no ecossistema que nos acolhe e que, por isso, por nós é cuidado. Um investimento que representa uma progressão de 50% face ao já ambicioso orçamento executado este ano de 2022. Um orçamento que enfrenta, de frente, os desafios que o presente nos traz no campo dos custos da energia, através de um conjunto amplo de medidas mitigadoras e que cuida do futuro, apostando numa estratégia de diversificação de fontes e de fornecedores do sistema, robustecendo a resiliência de todos e de todo o sistema energético nacional. Medidas mitigadoras essas que totalizam já 5,3 mil milhões de euros, distribuídos entre 2 mil milhões dirigidos ao consumo das empresas e 3.300 milhões pensados para aliviar o fardo energético das pessoas. Este cuidar do hoje e do amanhã, mesmo contra as vozes de Cassandra, que tudo rejeitam cá dentro, mesmo o que todos celebram lá fora, continua o trabalho já feito com a aprovação que se conseguiu em Bruxelas do mecanismo ibérico, traduzindo uma poupança de 220 milhões de euros só entre 15 de junho e 31 de agosto, através de uma redução tarifária que ultrapassa os 18%. Também aqui seria certamente mais confortável nada fazer, nada propor em Bruxelas, porque nos pouparia as picaretas bruxuleantes desta vida. Apesar deste ruído, por estridente e até trauliteiro que demasiadas vezes ele seja visto pelos portugueses, vamos continuar a investir no futuro da transição energética, alocando-lhe mais de 2.100 milhões de euros no próximo ano. E para isso devemos celebrar, também nesta casa, o que Espanha e França têm celebrado sem reservas estes dias. Ligações energéticas por mar e ligações energéticas por terra, de gás e de eletricidade. Uma vitória inequívoca da nossa diplomacia económica, da diplomacia do nosso governo. Mas deixemos o ruído de lado. Deixemos a negociação internacional fazer o caminho que naturalmente calará esse ruído e destapará todo o seu ridículo. E falemos do que neste orçamento se continua para que ninguém o esqueça. E continua a aposta na promoção do transporte coletivo, seja concretizando obras fundamentais de mobilidade pesada, ferrovia, metropolitana e fluvial, em ambas as áreas metropolitanas, seja nos milhões de pessoas que têm acesso aos passos mensais com preço fortemente reduzido em 2019 e que não aumentam em 2023. Prossegue a promoção das energias renováveis em muitos tabuleiros, desde logo na ação de cada cidadão e no chamado autoconsumo, com isenções fiscais sobre a energia excedente produzida que favorecem a redução da fatura energética dos lares portugueses. Este caminho faz sentido e acrescenta novos sentidos à nossa viagem comum. Uma viagem, não esqueçamos, rumo à neutralidade carbónica que nos comprometemos a alcançar em 2050. em debate democrático contínuo, mas não caindo na armadilha que leva a voz para disfarçar a fraqueza da palavra, continuaremos neste grupo parlamentar a convocar todos os setores da sociedade, todas as famílias, incluindo a família da Ana, as empresas e o Governo, para que 2023 seja uma etapa firme e irreversível rumo a 2050, que, bem o sabemos, é já depois da manhã. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Deputado, numa visão real do nosso país, onde impera o verdadeiro empobrecimento imposto por este Governo, digo de uma forma muito rápida. IPSS está em causa a sustentabilidade de milhares de instituições que lutam diariamente para continuar a prestar apoio a milhares de utentes, com falta de financiamento, mas com o aumento da energia e custo de contexto. E a energia? Os portugueses que vão entrar no inverno e que já tremem de medo por aquilo que aí vem, mas vão ter medo de frio, porque não terão meios para fazer face ao aumento de energia. Só falta mesmo o Governo dizer: aproveitem os 125 euros e comprem cobertores. A incompetência do Governo na gestão dos recursos hídricos é brutal. Só falta vir dizer um dia destes aos portugueses também, para se aquecer ou então tomarem banho apenas uma vez por semana. Empobrecimento SNS, onde milhares de utentes mendigam serviços mínimos de saúde. Empobrecimento milhões de portugueses que no fim do mês fazem contas à vida. Podia continuar este rol de empobrecimento, mas ao ouvir o Sr. Deputado e a falar claramente do mecanismo ibérico, que ainda gostava de perceber, se quiser explicar exatamente quem é que vai pagar a última linha, a diferença, quem é que vai, se são os portugueses, como gostava de o ouvir, mas... E não lhe vou falar do acordo, porque acho que temos falado muito sobre ele e é, de facto, muito prejudicial para o nosso país. Mas já que Jorge Palma foi citado aqui hoje, e este também canta uma música muito conhecida, que é Deixa-me Rir, e que se aplica claramente, claramente a este Governo, sendo neste caso, apenas posso dizer que é Deixa-me Chorar, porque é aquilo que sinto com este Governo. Até porque, também como diz Jorge Palma, já que foi tão citado, e o Sr. Primeiro-Ministro gosta tanto de citar Jorge Palma, e que se aplica também a este Governo, há uma outra música que se aplica claramente ao Governo de Portugal, que é Frágil, sinto-me frágil, porque é assim que o Governo se apresenta ao país. E ao Sr. Deputado, peço-lhe que, mais uma vez, que explique exatamente aqui o mecanismo ibérico, exatamente quem é que vai pagar a grande diferença, são os portugueses e de forma que vai fazer.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues. De facto, ainda bem que aqui falou nos custos da energia, porque os preços de eletricidade, dos combustíveis, do gás de petija são, de facto, os maiores problemas das pessoas. Mas também porque esse é um tema em que as opções do PS e do seu orçamento são claras. É que o tal orçamento das contas certas tem um problema com a realidade. É que há o orçamento do Governo, do PS, e depois há o orçamento das pessoas, das famílias, com o qual elas têm que sobreviver. E nesse orçamento, Sr. Deputado, há tudo menos contas certas, porque o que há é um resultado negativo entre os rendimentos, que o Governo se recusa a aumentar de forma real, e as despesas, que não param de subir. Um aumento brutalmente especulativo e descontrolado dos preços, em que o que se paga mais na fatura vai direitinho para os bolsos dos acionistas das energéticas.
Esse aqui é esse.
E as opções do PS, do seu Governo e do seu orçamento ficam claras, quando toda a gente empobrece, mas os lucros da Galp, da EDP, se multiplicam. E isto mostra bem que, de facto, há setores que estão a aproveitar a situação para especular e aumentar as suas margens de lucro. E aí, é a opção do Governo não intervir nos preços e nas margens de lucro, é a opção do Governo que não tem coragem política para enfrentar os interesses destes grupos económicos. Aliás, o Governo até faz mais. Colocam, em teoria, 3 mil milhões de euros no sistema para grandes empresas, sem beliscar margens de lucros, pondo o orçamento do Estado a servir de almofada para estes aumentos dos preços. O que contrasta com os consumidores. Para os consumidores, para o comum dos cidadãos, o que é que temos neste orçamento? 9 euros, na melhor das hipóteses. E o Governo anda nisto, de medida inconsequente atrás de medida inconsequente. E a primeira pergunta que lhe faço, portanto, é se a energia é ou não é um bem essencial para o Partido Socialista. E se é um bem essencial, porque é que continuam com medidas parciais que não levam a lado nenhum, e em vez de uma vez por todas baixar o IVA a 6%, como propõe o PCP? É que ele já esteve na taxa mínima até ao Governo PSD a subir, o que mais uma vez demonstra que afinal PS e PSD não divergem assim tanto. Mas faço-lhe também uma outra pergunta. O mesmo pulso rigoroso que usam para os trabalhadores e para o povo, para os seus rendimentos, para não os aumentar de forma real, porquê é que não o usam para limitar os preços e definir margens máximas de lucro na energia? Senhores deputados, se isto não é política de direita, se isto não é uma proposta cheia de injustiças e de desigualdades, isto é o quê? Ou vai dizer à Ana que isto é política de direita mais à esquerda de sempre?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Brandão Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado pelas perguntas. Sr. Deputado Hugo Oliveira, o Sr. Primeiro-Ministro falou de Jorge Palma, o Sr. Deputado falou de Jorge Palma, e eu asseguro ao Sr. Deputado e à Sra. Deputada que não vou pedir para se encostarem a mim. Podia aqui cantar o Encosta-te a mim e teríamos aqui uma tarde valiosíssima e poderosíssima. Agora, eu não me esqueço pelo que nós temos passado, pela pandemia, eu não me esqueço pelo que nós passamos com a guerra atual, mas eu não me esqueço também com a instabilidade política que tivemos durante largos meses, cujos senhores deputados foram coautores ativos dessa instabilidade política. E se nós temos capacidade agora para dar resposta à energia, significa que tivemos que ultrapassar a pandemia, tivemos que ultrapassar todos os problemas que temos com a guerra na Europa e continuamos a trabalhar, mas temos também que ultrapassar esse ainda período de instabilidade que existiu e que teve naturalmente consequências. Agora, nós queremos ser, este Governo quer ser e tem sido um Governo com contas certas, porque a Sra. Deputada ainda agora estava a dizer que não havia contas certas. É verdade. E queremos ter e temos tido estratégias de políticas públicas no ambiente e na energia. E falando somente de energia, não nos esquecemos, e quem está nesse lado também não se esquece, o Sr. Primeiro-Ministro pôde recordá-lo, como o PPD e PSD foi contra as energias renováveis, e todas as políticas para apoiar as energias renováveis. Há década e meia aconteceu um momento absolutamente central para nós hoje sermos mais competitivos e podermos responder mais à crise energética. E bem mais recentemente, há aproximadamente 5 anos, falavam e tratavam o hidrogênio verde como se fosse o verdadeiro Belzebu das fontes de energia. Tem memória disso, senhores deputados? Eu tenho. E estava naquela bancada. Imaginemos todos o que teria sido um país em 2022 com as apostas trocadas, sem energias renováveis e sem o trabalho contínuo destas novas fontes de energia. Imaginemos o que seria o nosso país com uma outra aposta orçamental e não a atual aposta orçamental, num país que em 2019 teve a possibilidade de contar, e desculpem o coloquialismo, com os passos do Costa, e tem a possibilidade em 2023 de dizer que esses passos não vão sofrer nenhum aumento. Imaginem um país também, se nós pudéssemos, os senhores deputados do PCP lembram-se daquilo que fizeram em conjunto com o PS e lembram-se também da crise que provocaram e não podem continuar a fazer. É uma pena, são do Costa porque era quem dominava... Era porque ele liderava o Governo. Imaginemos um país onde não houvesse a aposta deste orçamento em metros, em transporte fluvial e em transporte ferroviário. Imaginemos um país que não aliviasse a fatura energética das famílias, das empresas, também do setor social e solidário de que falou, mas também das famílias, da família da Ana também, que também vai poder usufruir. Mas imaginemos um país que não tivesse a capacidade, e esta é para si, Sr. Primeiro-Ministro, de fazer a diplomacia e diplomacia económica